Boa tarde, jovens e jovens.
Boa
Quem
tarde.
fala aqui é Nunes, com o nosso primeiro podcast do Jovem de Finanças, com o primeiro tema sendo biopoder e necropolítica, assunto muito falado atualmente no cotidiano das pessoas. Como convidados, eu trouxe nosso querido Álvaro Farias, mais conhecido como nosso querido Frango, o Malhado. E Calan Passos, mais conhecido como Calan. Partindo para biopoder, vamos falar um pouco sobre a definição de biopoder.
Então, eu vou trazer aqui a definição das palavras de Foucault. Para Foucault, o biopoder está relacionado ao poder existente nas relações entre os homens. Nessa perspectiva, há pessoas que são capazes de dominar outras pessoas. Para ficar mais claro, eu vou destacar a organização do Estado, que nós temos um governo que é responsável por criar leis e para regular o comportamento dos cidadãos. E nós temos os cidadãos, que são obrigados a seguir essas leis. É claro que se você desrespeitar uma lei, você já sabe o que vai acontecer, você vai ter que assumir essa consequência. Isso, em tese, é o biopoder.
É o famoso poder baseado no medo.
Realmente.
E você, Calan? O que tem a falar sobre necropolítica? Nos conte.
Bom, assim, a necropolítica ela é um conceito desenvolvido pelo filósofo negro Achille Mbembe, que em 2003 ele escreveu um ensaio questionando os limites da soberania quando o Estado escolhe quem deve viver e quando deve morrer. Assim, o ensaio virou livro e chegou ao Brasil em 2018. Aqui o termo vem sendo usado bastante para falar de política de segurança pública, como o caso de Agatha, por exemplo, que morreu depois de ser atingida por disparo de um fuzil da Polícia Militar no Rio de Janeiro.
Um exemplo claro de que o meio que você vive determina como você termina a sua vida, né? Influencia. Partindo dessa sua fala, no dia 8 de março desse ano, o El País, ele fez uma reportagem que tinha como título A Necropolítica das Epidemias. E essa reportagem fala que enquanto o vírus corona aciona o pânico coletivo dos regimes autoritários, o vírus Zika, que vem paralelo a ele, abandona as mulheres mais vulneráveis ao abuso de governos patriarcais que perseguem a reprodução. Essa reportagem fala muito sobre essa epidemia logo no seu início, que ela tinha como base, como teoria, sendo uma atualização das aulas de Michel Foucault sobre biopolítica, segurança e territórios, na qual se caracteriza que a biopolítica é o poder que organiza as políticas da vida, táticas que regulam que corpos devem viver e quais corpos podem ser descartáveis. Álvaro.
Oi, pode falar.
Pegando essa fala do meu país, colocando ela um pouquinho à parte, como ponto principal, no qual ela fala que a biopolítica ela é o poder que organiza as políticas da vida, isto é, táticas que regulam quais corpos devem viver e quais podem ser descartáveis. Isso me lembra muito a política da morte.
Sim, realmente. Isso me lembra muito a política da morte, como você disse. E também há um certo debate por priorizar o tratamento de jovens e deixar os mais idosos morrerem. Também há ainda aqueles que, como o presidente Jair Bolsonaro, né, nossa maior autoridade, insistem que a economia não pode parar, mesmo se parte da população precisar morrer para garantir essa produtividade. Essa é a tal da política da morte. Eu preparei uma frase, né, para deixar como evidência sobre a política da morte. Então, abre aspas. A questão é como essa sociedade e aqueles que a governam se portam diante de uma situação de pandemia. Seria o caso de buscarmos soluções democráticas e sociais, ou seria o caso de deixarmos morrer apenas 5 ou 7 mil pessoas? É, vale a pena lembrar que a gente não tem mais 7 mil, 5 mil pessoas. É, já morreram mais de 75 mil pessoas. O vírus, ele não escolhe um alvo, sobretudo na exigência de, e exige muito isolamento. Na sua letalidade, a sua seletividade social e na nossa desigualdade, na nossa desigual sociedade brasileira. Ele não escolhe um alvo, mas nós sabemos que os piores alvos são a parcela pobre da sociedade, os que mais têm chance de morrer, né, por conta do sistema colapsando, né, o sistema de saúde colapsando, e as pessoas idosas. Enquanto as classes médias e altas seguem a quarentena trancadas em seus condomínios, fazendo encomendas por aplicativos de entrega e assistindo lives de seus artistas favoritos para quebrar o tédio do home office, empregadas domésticas, motoboys, porteiros e os demais serviços expõem suas vidas em troca de empregos quase sempre informais. Isso é um absurdo. Assegurando o isolamento confortável e digno dos seus patrões. Se há o grupo.
Site. Ah, vai, continua,
Deixa eu
continue, pode continuar.
dar uma finalizada aqui. Se há o
Fica à
grupo
vontade.
contagiado, o medo é morrer contagiado pelo vírus, ao grupo integrado pela doméstica vítima de Covid-19, o terror é morrer de fome. Então, isso mostra a nossa atual, como posso dizer, situação social no Brasil. Essa é a política da morte.
Essa sua fala me lembrou muito uma reportagem que o Tempo fez logo no início dessa pandemia, que ele teve como manchete a política de morte como um projeto de governo, no qual o governo entende que sempre em situações como esta, as classes mais afetadas são sempre as que têm mais necessidades. E o que fica claro atualmente é que as pessoas acabam esquecendo que antes disso já existiam doenças que assolavam essas classes, como Zika, chikungunya. E com essa pandemia, essa quarentena, fez com que esses casos aumentassem em até 520% em áreas consideradas como de classe baixa. E quando esse O Tempo trouxe essa manchete, foi algo muito, não vou nem dizer chocante, mas ele foi um dos primeiros jornais a destacarem que o governo entende a gravidade e sempre entendeu, e decidiu, escolheu fazer com que a quarentena e a pandemia chegassem neste ponto, porque sabia que as classes mais afetadas seriam a classe baixa.
Isso é muito triste e é muito
É, o
triste
que
a
é
situação.
demais. Continua.
Vamos passar a bola para o nosso colega Cauã.
Falando ainda sobre política da morte, ela não se faz presente apenas nos investimentos pesados em militarização e no enfraquecimento de legislações que garantem a proteção dos direitos humanos. A política da morte, ela se manifesta também quando o governador, por exemplo, continua ignorando as greves e a intensa mobilização das servidoras públicas, de educação, da saúde, de vários outros setores que estão em luta por melhores remunerações e condições de trabalho, saca? E decide aumentar somente a remuneração dos servidores da segurança pública, que representa apenas 20-30% do quadro de funcionalismo. E assim, deixar a população sem escola, sem hospital, sem medicamento, sem assistência social, é também assumir a necropolítica como projeto de governo, entende?
Essa sua fala sobre ignorar as greves e manifestações, no meio da nossa situação de pandêmica, houve uma greve dos motoboys, vocês são lembrados?
Sim, estou assim, que eles até pediram um dia de feriado para eles.
Sim,
Sim.
eles paralisaram, isso foi uma greve geral do Brasil inteiro, foi, na minha opinião, foi algo certo a se fazer.
É engraçado porque chega a ser meio que cômico. Porque geralmente, acho que não é só de hoje, né? as pessoas que sempre obtiveram esse conhecimento nas mãos foram sempre as pessoas com classe mais alta. E é aquele negócio, né? Uma pessoa de classe baixa sabe que ela tem necessidades e sabe que ela é obrigada a receber, sabe, as coisas básicas, como saneamento, saúde, moradia, mas elas sabem que elas têm o direito, mas não sabem que têm. Aí acabam sendo prejudicadas não apenas pelas doenças, mas pela falta de conhecimento.
Realmente, também temos pessoas que, infelizmente, mesmo com o auxílio emergencial, que, na minha opinião, é algo supérfluo, e pessoas que recebem esse auxílio, mas elas ainda têm que se arriscar mundo afora aí para poder levar pelo menos um prato de comida para seus familiares e poder pagar suas contas que estão atrasadas, não as que estão chegando, as que estão atrasadas ainda.
Arriscando todo dia, né? Complicado, pegando ônibus, onda, multidões, querendo ou não. E o que eu acho também complicado em meio a isso tudo é que ainda tem muita gente que pede o auxílio emergencial sem necessidade, saca? Pedindo só para muitas vezes curtir, até para sair durante a quarentena, que é
Sim.
bastante complicado em meio a que a situação que a gente vive.
Existe uma
Realmente.
frase que eu criei, né? Que diz que em momentos de enchente que nós descobrimos qual represa está vazada, está vazando, né? Está ruim. E isso pode ser considerado atualmente como, em momentos de crise, de pandemia como este, as classes conseguem se destacar. A gente consegue ver o abismo entre a classe mais baixa e a classe alta da sociedade, em momentos como este de pandemia.
Bela
É verdade.
reflexão.
E aí, galera, para poder finalizar, né, esse podcast, nosso primeiro podcast, espero que vocês tenham gostado. Nós ficamos com a reflexão e a pergunta que eu vou passar para nossos colegas convidados, e depois eu faço uma pequena abordagem final. Vocês acham que depois desta crise nós vamos voltar a ser como éramos antes?
Vou ser sincero. Eu espero que não, pois o normal que era antes era um normal muito muito obscuro, como sempre foi, pessoas passando necessidades e a gente jogando toda a poeira para debaixo do tapete. Eu espero que a partir desse novo normal as coisas melhorem, as autoridades olhem para a população com olhares diferentes, como realmente cidadãos brasileiros que precisam de melhorias nas questões sociais, nas questões nos problemas sociais, entende? Que precisa
Sim.
para chegar a todos realmente, como é prometido nos debates políticos, nas eleições.
E a sua fala traz algo ainda mais, deixa eu ver como dizer a palavra aqui, mais tenebroso, que é a pergunta: será que o problema que nosso país sofre atualmente, o problema principal é mesmo essa pandemia, ou é um governo mal planejado? E um governo que escolhe quem deve se favorecer e quem deve se prejudicar com a legislação. Porque esses problemas enfrentados não são de agora. Já tem tempo já que nós enfrentamos problemas de classes prejudicadas, doenças, mas a única coisa que mudou foi essa vez coronavírus, assim como a frase que eu trouxe um pouquinho antes, serviu como um enchente para demonstrar que a barreira, o nosso país, a nossa reserva está vazada, está vazando. Então não é um problema que vai ser solucionado quando achar uma vacina, porque a vacina ela vai ser feita para poder curar, para poder amenizar o coronavírus, mas não vai servir para poder amenizar os problemas que nós enfrentamos já há tempo. E
Realmente.
aí, pois é, e aí, ficamos com uma pequena reflexão aqui. Mas uma certeza, né? Que da próxima vez nós vamos ser golpeados de maneira ainda mais forte do que fomos nesta pandemia, se nós não mudarmos. E a humanidade está em jogo. O que esta pandemia revela é que, se a levarmos a sério, a nossa história aqui na Terra não está garantida se nós não levarmos essa pandemia a sério. E não há garantia de que vamos estar aqui para sempre. O fato de que é plausível que a vida continue sem a gente é a questão chave deste século. Porque as pessoas sempre, acho que no geral, né? As pessoas costumam associar a vida e a Terra com seres humanos, como que se a gente parasse de existir, tudo ia acabar. Mas não. E se o problema formos nós? Entende? Se isso não estiver acontecendo por culpa nossa. É uma reflexão que a gente tem que, sabe, trazer para dentro de si e parar para pensar um pouco.
Exatamente.
É, o que, que eu estou fazendo no meu, ao meu redor para poder mudar esse cenário que estamos vivendo? Porque as pessoas, né, a maioria das pessoas, elas sempre reclamam de governo, reclamam da política, de leis, mas no cotidiano, no dia a dia, que é o básico, elas não fazem o que elas têm que fazer, sabe? Aquele mínimo para poder tornar o mundo melhor, que cada um tem que fazer, acabam não fazendo, e aí terminam cobrando do governo, sim, sendo que elas mesmas não fazem esse básico, entende?
Comecei mais cedo o fato das pessoas pegarem o auxílio emergencial sem necessidade, é um exemplo totalmente hipócrita, sabe?
Sim, demais.
Que julgam bastante o governo por hipocrisia e tal, e acaba fazendo mesmo diariamente.
Demais. E essa sua frase aí condena muitas pessoas que sempre... Pô, a Olimpíada, a Copa do Mundo. O governo gastou muito, né, com essas coisas. Aí você viu milhares de pessoas reclamando que teve superfaturamento, mas parando para pensar no, nesse pouco, nesse mundo de cada um, sem ser no mundo da sociedade, nós vemos que se com R$600 a pessoa não soube gastar, então por que ela está reclamando de que o governo não soube gastar também o dinheiro?
Entendeu? É verdade.
E acho que nós por aqui. Álvaro, tem mais alguma coisa para falar?
Eu ia trazer um breve exemplo de população que exige melhoria. Nós temos aí o caso dos Estados Unidos, com George Floyd, que a população foi para a rua protestar por aquilo, exigindo que... mostrando que aquilo era um absurdo, e rodou o mundo inteiro. E quando acontece aqui no nosso país, a manifestação chega a ser minúscula, não tem aquela força, aquele poder todo para poder impactar, entendeu?
Você nem ouve falar.
É, realmente.
As pessoas costumam falar que o jardim do vizinho está ruim, mas não olham para o próprio jardim.
Realmente. Está acontecendo embaixo do nosso próprio nariz aqui.
Pois é.
Todos os dias.
É, galera. Acho que ficamos por aqui no nosso primeiro podcast do Jovem de Finanças. Espero que vocês tenham gostado. E vamos buscar melhorias para poder trazer no próximo capítulo algo também do nosso cotidiano. Álvaro, Cauã, foi um prazer gravar com vocês nesta tarde.
Prazer é todo meu.
Vocês mais vezes. E é isso.
Obrigadão pelo convite aí e tamo junto.
Muito obrigado a todos e tamo junto.
Tamo junto, jovens. Valeu, jovens.